Um caso histórico. O tratado mais abrangente do assunto do mal e do sofrimento é a história de um homem chamado Jó, que viveu há mais de 3 mil anos. Qualificado como o maior de todos do Oriente, conforme Jó 1:3, ele era rico e pai de 7 filhos e 3 filhas. Além disso, ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Apesar disso, em um dia terrível, Jó foi atingido tanto por desastres naturais como por ações de homens maus. A maior parte dos seus 11 mil animais foi roubada. O restante foi queimado por fogo do céu. Muitos dos empregados de Jó foram mortos e os seus 10 filhos pereceram quando um tornado destruiu a casa em que realizavam uma festa. Isso está narrado em Jó, capítulo 1, de 13 a 19. Mas depois deste holocausto pessoal, Jó lançou-se em terra e adorou ao Senhor e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1, 20 e 21. Esta foi uma impressionante declaração de fé na soberania de Deus, mas ela nada fez para acabar com o sofrimento de Jó. A saúde dele começou a se deteriorar. Seu corpo cobriu-se de furúnculos. Sua pele começou a descascar. Seus olhos se tornaram fracos. Seus dentes se estragaram. E Jó se tornou uma triste combinação de febre, insônia e depressão. As pessoas que lhe eram mais próximas apertaram o cerco e a sua esposa o desafiou indiretamente a cometer suicídio. "Amaldiçoa a Deus e morre", conforme está escrito em Jó 2:9. Um grupo de amigos íntimos começou a ser simpático, mas logo mudou seu tom, dizendo-lhe que seu grande sofrimento tinha de ser a punição de um grande pecado. A partir dali, Jó desceu uma íngreme ladeira emocional. Nas profundezas da depressão, ele desejou ter nascido morto. "Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela?" Jó 3:11. Em determinado momento, Jó olhou para frente com fé e viu a si mesmo desfrutando da eternidade na presença de Deus. "Eu sei que meu Redentor vive. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros." Jó 19, 25 e 27. Em outra ocasião, ele questionou a justiça de Deus em permitir que os ímpios passassem os seus dias em prosperidade e paz, descessem à sepultura enquanto ele se tornava semelhante ao pó e à cinza. Tudo isso está em Jó 21:13 e também 30:19. Havia períodos quando ele sentia que Deus estava distante ou surdo. Os amigos de Jó continuaram apresentando tantas acusações, perguntas e conselhos que ele reclamou no seu livro, no capítulo 16, versículo 3. "Porventura, não terão fim essas palavras de vento?" Então a história chegou ao seu ponto decisivo. Deus falou diretamente com Jó. A resposta de Deus às perguntas angustiantes de Jó constitui o tratado mais abrangente do assunto do mal e do sofrimento, embora não mencione nenhuma coisa nem outra. Deus seguiu um caminho diferente. Por meio de uma série de perguntas, Jó foi constantemente lembrado da maneira como o mundo natural revelava a avassaladora grandeza e poder de Deus, em contraste com a dependência e fraqueza do homem. Jó 38:33 diz: "Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra?" Em Jó 40:9 lemos: "Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz." Em Jó 38:12 está escrito: "Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada Ou fizeste a alva saber o seu lugar? E finalmente em Jó 38, 35 lemos: Ou ordenará aos relâmpagos que saiam e te digam: Eis-nos aqui. As seguintes indagações foram o ponto mais próximo ao qual Deus chegou para responder diretamente às perguntas de Jó. Lemos em Jó 40, versículo 2: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Em Jó 48, lemos: Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Deus não falou a Jó qualquer palavra específica a respeito do assunto do mal e do sofrimento, mas em vez disso, ele se focalizou na reação do homem. A torrente de palavras que os amigos de Jó proferiram não lhe trouxe nenhuma clareza, consolação ou ânimo. Haviam sido palavras sem conhecimento, conforme lemos em Jó 38:2. Mas quando Deus falou com Jó, este começou a ver as coisas na perspectiva correta. Deus estava no controle absoluto do universo e nada poderia frustrar seus propósitos eternos. Lemos isso em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó não estava em posição de arguir a Deus ou questionar o agir de Deus para com ele. Lemos isso em Jó 40:4. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Ele não tinha conhecimento de todos os fatos. Lemos em Jó 42:3 o seguinte: Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Um relacionamento vivo com Deus era infinitamente melhor do que ideias ou sentimentos religiosos. Jó declara no capítulo 42, versículo 5: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó deveria confessar que estiver errado em questionar o poder, a justiça e o amor de Deus e render-se humildemente a ele. Em 42:6 do livro de Jó lemos: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Existem princípios importantes aqui. Jó não obteve as respostas detalhadas para suas perguntas específicas, mas ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não podia ver a mão dele nos acontecimentos. Isto não significava render-se ao destino, e sim, como disse o pregador escocês Herbert Carson, em palavras comoventes, Jó estava reagindo como uma criança que, na escuridão, achava-se envolvida nos braços de seu pai. Deus não nos dá todas as respostas que desejamos. Afirmar que ele faz isso tanto é cruel como absurdo. O escritor australiano Peter Bloomfield o expressou desta maneira: A última coisa necessária a uma pessoa ferida é a voz de conselheiros opiniosos que presumem interpretar a providência. Uma mensagem que ecoa poderosamente da experiência de Jó é esta: É menos importante conhecer todas as respostas do que conhecer e confiar naquele que tem as respostas. Apropriar-se disto pode ser uma experiência libertadora. Alguns anos atrás, minha esposa estava sendo afligida por uma depressão clínica que ameaçava sua vida e abafou cruelmente a sua fé. Parecia não haver alívio quando duas vezes na mesma semana pessoas escreveram para ela usando quase as mesmas palavras, recordando-lhe amavelmente que Deus não estava sob qualquer obrigação de explicar qualquer coisa que ele havia feito ou permitido em nossas vidas. Isto não trouxe as respostas que desejávamos às nossas perguntas, mas depois de um dia ou dois, a nuvem sufocante havia se retirado e Joyce emergiu com fé renovada e aprofundada.